Então, boa tarde a todos e a todas. Não sei se os senhores jornalistas se querem sentar. Sintam-se à vontade para entrar e sair quando quiserem, portanto, acho que estão à vontade para isso. É isso o funcionamento das comissões também, todos os dias aqui na Assembleia. Quero-vos dar as boas-vindas, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pelo trabalho que já fizeram até aqui, portanto, se aqui estão, é justamente porque merecem estar. Quero também dar as boas-vindas aos senhores e senhoras professoras que os vieram acompanhar. Quero também dar as boas-vindas aos senhores jornalistas que cá estão a acompanhar a sessão. E, antes de mais, queria combinar aqui com vocês algumas coisas. É óbvio que algumas que são mais informações do que propriamente um debate sobre o regulamento do dia de hoje. Antes disso, queria apresentar aqui do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, o deputado Duarte Marques do PSD, eu próprio, Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, e também aqui uma das assessoras da 8ª Comissão, que não é da 8ª, mas de uma das comissões aqui parlamentares, que nos vai apoiar aqui durante os trabalhos de hoje e, portanto, alguma dúvida que tenham, sintam-se à vontade para perguntar, independentemente de se é naquele preciso momento que tenham a palavra ou não. A ideia é conseguirmos aqui todos discutir à vontade as ideias, sem qualquer tipo de problemas. Eu ia agora só passar a palavra, antes de mais, também ao Sr. Deputado Duarte Marques, para vos deixar umas breves palavras e apresentar-vos aí já a ordem de trabalhos para hoje, que eu acho que já é do conhecimento de todos vocês. Há aqui algumas pequeninas alterações pelas ausências que todos já conseguiram dar conta, mas antes de mais passava então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu não queria acrescentar muito mais. O Sr. Deputado Luís Monteiro já fez bem o seu trabalho. Nós vamos partilhar aqui a presidência desta comissão convosco. Só dar-vos 3 ou 4 recomendações, dar-vos os parabéns também por estarem cá e subscrever aquilo que o Sr. Deputado Luís Monteiro disse. Acrescentar só uma palavra aos professores que se empenham neste trabalho ao longo das últimas semanas e meses, que é muito importante para que vocês aqui estejam. Aproveitem, não se esqueçam que o mais importante é estudar e trabalhar, para depois terem um bom curso e uma boa formação, mas o vosso papel aqui como cidadãos é muito importante para criarmos gente mais esclarecida e mais empenhada. Dar aqui uma palavra especial aos vossos colegas que vieram de Timor, que vieram de mais longe, e que terão até alguma dificuldade maior do que vocês no português, mas já percebi que não têm grandes dificuldades e, portanto, estão ao vosso nível. E desejo-vos boa sorte, estão aqui num ambiente um bocadinho diferente do vosso, mas são muito bem-vindos e temos muito gosto em ter-vos cá. E agradecia a todos que corresse tudo bem, sigam os melhores exemplos da Assembleia, não repitam os piores, e divirtam-se sobretudo e sejam cidadãos empenhados. Boa sorte.
Ok, então, como vos estava a dizer há pouco, há uns atrasos com parte dos autocarros e o que eu e o Sr. Deputado Duarte Marques vínhamos propor era que os distritos que têm projetos de recomendação pudessem já apresentá-los. Tanto o Distrito do Porto como o Distrito de Aveiro, como não têm propostas agora para serem discutidas, podemos ter aqui algum espaço de manobra do ponto de vista de tempo, mesmo que eles não cheguem já, não haverá uma implicação direta com os trabalhos deste primeiro ponto, a apresentação dos projetos de recomendação. Mas se estivessem todos de acordo, fazemos então por ordem alfabética dos distritos e, no caso dos distritos que ainda não chegaram, mas têm projetos, passariam para o final deste primeiro momento. Eu não posso deixar de pôr isto à consideração, porque, de facto, é uma situação um bocadinho estranha para nós próprios, portanto, mas se ninguém se tiver nada a opor, seguíamos então esta regra. Tudo em ordem, é isso. Ali, atrás, não é bem atrás, mas do vosso lado direito, e para este caso do vosso lado esquerdo, está ali o cronómetro. Cada distrito tem 8 minutos para apresentar as suas propostas. Eu relembro que, se não gastarem os 8 minutos, esse tempo depois fica para o próximo ponto. Portanto, essa gestão também típica da praxe parlamentar fica a vosso cabo e, portanto, passaria já para o primeiro distrito, que tinha aqui por ordem, não é? Então, podemos, se concordarem, podemos então fazer assim um círculo. Então, passaria já a palavra ao círculo fora da Europa.
Sim, para apresentar as nossas medidas, assim, a lei geral e orientadora dos princípios, a Constituição da República Portuguesa já consagra claramente a importância do poder local e que não tem relevância qualquer revisão constitucional com vista a reforçar as atribuições do poder local, importando antes que seja aplicado o leque de opções legalmente estabelecidas. Nestes termos, importaria ao poder autárquico exercer as competências já definidas em lei, designadamente no que respeita ao regime jurídico das autarquias locais, nos termos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, de acordo com a Lei 73/2013, de 3 de setembro, segundo critérios assentes na defesa do interesse do serviço público. Por outro lado, a saúde financeira das autarquias tem reflexos na qualidade do serviço prestado às populações e no rigor que é exigido à costa pública. Assim, configura-se premente estabelecer políticas conducentes a um equilíbrio financeiro das autarquias.
Muito bem, ficaram ainda com bastante tempo para o próximo ponto. Passaria então ao distrito de Évora. Têm 8 minutos. Liguem aí no verde. Exato.
Boa tarde, senhores deputados, colegas, representantes dos outros círculos eleitorais. Os deputados do Círculo de Évora recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. Melhorar a qualidade do serviço prestado pela autarquia, desenvolvendo uma maior democracia participativa através da criação de um governo eletrónico local e de um questionário a que todos possam ter acesso, onde indiquem o que pode ser feito, melhorado e ou alterado. A criação de regiões administrativas, reajustando-as às existentes comunidades intermunicipais, de modo a fomentar a descentralização do poder central, aproximando os cidadãos e alargando o poder das autarquias, com vista à satisfação das necessidades prementes das populações. Reforçar as competências de decisão ao nível do poder local, eliminando a necessidade de serem transferidas para instâncias superiores, de modo a agilizar o processo, reduzindo a burocracia que isso acarreta atualmente, para que os municípios e freguesias possam exercer o seu poder em pleno. Por último, a nossa primeira proposta acabará por causar, provavelmente, uma carga de endividamento. E para isso, propomos a quarta medida, em que o Governo Central deveria ter um maior nível de controlo nas autarquias para combater a falta de transparência e para ter a garantia de que os fundos libertados para as mesmas estão a ser devidamente utilizados, evitando o fenómeno de rent-seeking. Propunhamos maior controlo económico e financeiro do poder central sobre o poder local.
Muito obrigado. Passaria então agora ao distrito da Guarda.
Muito obrigado, Sr. Deputado, caros colegas, senhores jornalistas. Passarei então a apresentar o projeto de recomendação da Guarda. E a Guarda olha para esses 40 anos do poder local, olhando para o passado e acreditando que a inovação, que é a inovação que deve presidir ao poder autárquico do futuro. Propomos então que se apresente a sufrágio nas eleições autárquicas, uma eleição que se passe apenas a votar nas eleições autárquicas para a Assembleia Municipal. por forma a que o Presidente da Câmara, ou seja, que seja o indivíduo cabeça de lista mais votado, possa escolher o Executivo Municipal da sua confiança, garantindo assim a governabilidade do município, a estabilidade e a governabilidade, a rapidez e eficácia das políticas implementadas e, mais importante do que tudo, a responsabilização política dos intervenientes. Acreditamos que desta forma as decisões tomadas, o povo possa, de facto, responsabilizar os intervenientes pelas decisões tomadas. Tudo isto pressupõe, no nosso entender, uma maior capacitação da Assembleia Municipal para dar resposta às demandas que esta proposta de lei acarreta. Nesse sentido, gostaríamos, por exemplo, que a Assembleia Municipal pudesse ter um orçamento próprio, que a Assembleia Municipal pudesse reunir mais vezes, que a Assembleia Municipal pudesse escrutinar, de facto, muito daquilo que se passa no governo local, no executivo local. Depois, a nossa segunda medida vem no sentido das finanças, é uma medida no sentido financeiro, e porque acreditamos que não chegam competências. É preciso, acima de tudo, não basta descentralização, é preciso verbas para que essa descentralização tenha de facto sentido e razão de ser. E como tal, propomos que se transfira grande parte ou a totalidade do IRC aplicada às PMEs para as autarquias, bem como propomos também a regulação da taxa de derrama mediante a localização da autarquia. Queremos ainda que estes e outros impostos passem a ser pagos na tesouraria do município para que, de facto, as populações possam saber para onde vai o seu dinheiro e possam consciencializar. Senhores deputados, se me permitem, esqueci-me de mencionar um pormenor na nossa medida 1, passarei, peço um pouco a vossa paciência e a vossa atenção. Gostaríamos também, na nossa medida 1, e não querendo baralhar ideias, relativamente à medida da proposta que diz respeito ao método de eleição, gostaríamos também de incluir nos boletins de voto do Braille. Isto para quê? Para efetivar a igualdade plena de direitos dos cidadãos. Achamos que é princípio e que deve ser algo que deve ser feito num futuro próximo o mais rapidamente possível. Passando então à nossa medida 3, finalmente propomos a formação das regiões administrativas tão badaladas, tendo por base as NUTS 2, ou seja, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, a área metropolitana de Lisboa, Açores e Madeira. Queremos com isto assumir uma estratégias mais de conjunto para que algumas lacunas das nossas localidades possam ser colmatadas, fazendo face à desertificação que vem assolando, nomeadamente, o interior do país. Acrescentar ainda que pretendemos também que o Presidente das mesmas seja eleito de forma indireta a partir dos membros eleitos das Assembleias Municipais dos municípios pertencentes à região, conferindo-lhes um estatuto próprio, de forma a fomentar o desenvolvimento do país nos diversos setores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria então agora a palavra ao Distrito de Viseu.
Ok, boa tarde a todos os deputados, aos jornalistas, aos senhores deputados. Como já foi referido, a nossa porta-voz não está presente, ela estaria mais bem preparada para apresentar o nosso círculo de Viseu, mas sendo assim eu vou tentar apresentar de forma breve o nosso projeto de recomendação. Sendo assim, no primeiro ponto, queríamos a criação de regiões administrativas a partir das atuais CCDRs, com mais competências e atribuições eleitas democraticamente. No segundo ponto, gostaríamos de conferir dignidade constitucional à obrigatoriedade de reforçar o investimento, a requalificação de infraestruturas e manutenção de serviços em território nacional. E, por último, gostaríamos temos a criação de um critério de revisão da Constituição com vista a alterar o estatuto jurídico e económico das autarquias e os seus critérios de financiamento. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Distrito de Porto Alegre.
Muito boa tarde, gostava de cumprimentar todos os senhores deputados e a respectiva mesa. O Círculo de Porto Alegre propõe um conjunto de 5 propostas. A primeira proposta passa pela inclusão de um programa para jovens que faça parte do Gabinete de Juventude e do respectivo município. O que nós propomos é que as respectivas autarquias promovam e dinamizem e, digamos, façam mais publicidade, se assim podemos chamar, estas atividades e estes gabinetes de juventude que são altamente importantes nos dias que correm, porque nós entendemos que, acima de tudo, a juventude precisa de voz neste país. A segunda proposta passa por uma reformulação do sistema político autárquico, tornando-o mais transparente a nível financeiro e no que diz respeito aos projetos e aos concursos. Nós achamos que deve ser restabelecida a confiança entre o eleitor e o eleitorado. E para isso é necessário que as pessoas passem a ter conhecimento transparente e direto de todos os fundos que vão do Estado para as autarquias e todos os concursos de investimentos que financiam, enfim, as autarquias. E também propomos uma criminalização dos autarcas que praticam gestões danosas nessas autarquias. A terceira proposta contempla as delegações e as competências dos municípios e das freguesias. Nós propomos que as freguesias passem a ter uma maior competência dentro do espaço político nacional. Ou seja, nós propomos a transferência de ligeiras competências que certas autarquias têm, municípios, peço desculpa, para as freguesias, para que assim possam ter mais autonomia, porque, no final de contas, as freguesias são as autarquias mais próximas dos seus eleitores e do povo. A quarta proposta passa pela reformulação dos fundos estatais às autarquias. Como sabem, cada autarquia é financiada no que diz respeito aos seus habitantes e relativamente aos metros quadrados da autarquia. Nós apelamos a que isso mude. Nós achamos que quanto menos desenvolvida estiver uma autarquia, mais financiamento estatal essa autarquia deve ter. E quanto mais desenvolvida estiver a autarquia, menos financiamento estatal deve haver, porque se nós quisermos combater as assimetrias que existem por todo o país, temos de dar àqueles que têm menos e não dar tanto àqueles que têm mais. E devemos atender a fatores de desenvolvimento no que diz respeito à saúde, à educação, aos rendimentos das pessoas e às condições das infraestruturas. E, por fim, uma maior equidade entre os círculos eleitorais, que têm em vista o controle e a resolução de graves problemas de assimetrias entre o litoral e o interior, sendo assim definida uma melhor representação do interior nas, digamos, se for necessário, na Assembleia da República, porque, como sabem, o interior está muito mal representado no plano nacional. E é isto que nós propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós estamos ainda à espera do resto dos distritos. Foi-nos agora informado que estão mesmo aqui na Avenida Dom Carlos, portanto, estão a 2 minutos da Assembleia e faríamos um pequeníssimo compasso de espera antes de abrir a discussão entre todos os distritos, de forma a que, pelo menos, na do Castelo, que também é autora de propostas de resolução, que tenha essa possibilidade antes de se abrir o debate. E, portanto, peço desde já desculpa e agradeço a vossa compreensão por este pequeno compasso de espera.
Aproveitem para começar a criticar as propostas dos outros.
É isso. Preparem todo o argumentário. Eu relembro que todos vocês, salvo erro, têm disponíveis um caderno com o regimento, não é? E outro com as propostas de cada distrito e, portanto, sem querer abusar e fazer uma interpretação, penso que as propostas aqui apresentadas espelham exatamente o que está escrito aqui neste guião e, portanto, é sempre uma forma de terem um apoio para a argumentação hoje e amanhã.
Parem de gozar comigo. Depois tu estiveres a dizer para gozar comigo. Manter a serenidade, senhor deputado Beatriz.
não faz barulhinho.
Ok. Diz eu sou o Gil.
Eu. Está a dar barulho?
Está.
Está-se o quê já? Está-se o quê?
Suar das mãos.
Desculpa, não.
O Gil é gay.
Então, boa tarde. Boa tarde.
Falas?
Não, não interrompo nada.
E eles não comem?
Peço desculpa. Não, isso tem que ser.
Boa tarde a todos e a todas. Houve aqui um problema com os autocarros. Eu queria vos pôr, antes de mais, quero-vos dar as boas-vindas. Está toda a gente ainda a tempo de discutir tudo, portanto, essa é a primeira informação, é que nós fomos gerindo isto de forma a que ninguém ficasse de fora do debate e com possibilidade de participar. E, portanto, fizemos aqui exatamente esse compasso para que ninguém perca a sua oportunidade de debater, de dar uma opinião sobre as propostas dos outros distritos. O meu nome é Luís Monteiro, sou deputado do Bloco de Esquerda. Acompanha-me o deputado Duarte Marques, do PSD. Nós vamos presidir aos trabalhos aqui nesta comissão. Está também aqui uma das assessoras parlamentares para alguma dúvida que tenham e que a mesa também pode ter, porque isso também acontece. E, portanto, é também um auxílio aqui aos nossos trabalhos. Apenas recapitular o que é que nós já fizemos até agora. Apresentamos, tivemos aqui uma conversa um bocadinho exploratória sobre o que é que cada um anda a fazer, porque tivemos de ocupar aqui um bocadinho o tempo, mas nós começamos já por iniciar o primeiro ponto, que era o momento em que cada distrito apresenta as suas propostas, ok? E, portanto, o que nós fizemos foi, não abrimos discussão sobre nenhuma das propostas, mas... fora da Europa, Évora, Guarda, Viseu e Porto Alegre já tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas. A mesa, obviamente, não pode fazer uma análise subjetiva sobre o que cada distrito disse, mas acho que foi mais ou menos consensual que cada um dos distritos apresentou mais ou menos aquilo que está num guião que todos vocês têm. Aliás, relembro que está aqui, estes três documentos são importantes. E, portanto, cada distrito que já falou até agora fez uma apresentação breve, muito concisa, e, portanto, quem chegou atrasado não fique com medo de ter perdido aqui um grande debate, porque ele ainda não existiu. Nós fizemos com que fosse uma pequena apresentação. E, portanto, eu sei que isto é tudo um bocadinho em cima da hora, principalmente para quem chegou tarde. Vamos tentar fazer as coisas o mais razoáveis possíveis para que o resto do dia corra bem. Neste momento, eu recapitulo que tanto o Distrito de Aveiro como o Distrito do Porto não têm propostas a apresentar, mas participam no momento da discussão. Mas ainda há falta Viana do Castelo, o distrito de Viana, apresentar as suas propostas. E, portanto, apenas uma lembrança, têm 8 minutos para apresentar. Há um cronómetro ali atrás de vocês que eu vou ligar. O tempo que vocês não gastarem na apresentação, podem utilizá-lo como bem entenderem na discussão que se proporcionará a seguir. E, portanto, isso fica à gestão de cada grupo, não é de cada grupo parlamentar, de cada distrito, ok? E, portanto, eu passaria desde já a palavra à Viana do Castelo. Bem-vindos e boa sorte a todos e a todas e parabéns por estarem aqui. Eu já tinha dito isto inicialmente. Força.
Bom, muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso. Eu sou a Mariana Lopes, porta-voz do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Antes de mais, também gostaria de congratular todos por terem chegado até esta fase. Como já referi, então, eu sou porta-voz do Grupo de Viana do Castelo e represento, tal como os meus colegas, o nosso projeto de recomendação, que é um projeto que aborda vários temas ligados à Constituição, focando, essencialmente, como é óbvio, o poder local. O nosso projeto abarca várias matérias, desde um referendo novo relacionado com o artigo 115 da Constituição, a descentralização na matéria da educação para que haja mais equidade no sistema educativo, um aumento da autonomia das autarquias relativamente ao programa de recuperação das áreas urbanas, o estabelecimento de um diálogo obrigatório entre o poder central e local sempre que o segundo esteja visado a modificações, todas estas medidas, unicamente, e para reforçar o poder local, para que as pessoas sintam as suas necessidades resolvidas com mais proximidade e melhor. Como última medida, não, desculpem, como quarta medida, nós temos a preocupação de extinguir, ou seja, de erradicar a exclusão social, a discriminação de minorias. E, como tal, no nosso país e como no mundo, entendemos que o primeiro passo para tal é conhecer o outro, conhecer a cultura do outro, haver uma participação e uma partilha. E, portanto, daí se foca a nossa quarta medida, porque só assim é que podemos viver numa sociedade una e coesa. Obrigada.
Muito obrigado. Eu, como tinha dito há pouco, o tempo que vocês não gastaram agora podem utilizá-lo a seguir na discussão. E eu iria perguntar aos distritos do Porto e de Aveiro, mesmo não tendo propostas, se querem colocar alguma questão aos outros distritos ou se querem utilizar. Têm o tempo de 5 minutos, cada um destes distritos, para fazer uma apreciação, colocar questões aos outros distritos sobre propostas em concreto ou não. Portanto, esse tempo também é vocês é que gerem da melhor forma. Portanto, não sei se algum dos grupos quer colocar alguma questão.
Ora, muito boa tarde. Nós somos do Círculo de Aveiro. Queria pedir antecipadamente a desculpa pela demora e queria questionar o Círculo de Viana do Castelo relativo à segunda medida da descentralização em matéria de educação. Eu queria perguntar se isso não ia criar pequenos doutrinadores sociais, já que eles teriam total autonomia para mudar e alterar o plano curricular.
Não sei se o Distrito de Viana do Castelo quer já responder ou podemos esperar por outras questões de outros distritos, seja para Viana do Castelo ou para qualquer outro. Se calhar fazia-se aqui um primeiro momento de debate.
Se for possível, nós gostaríamos de esperar um bocadinho. Para
claro, com certeza. E eu acho que a ideia também é essa. Vamos tentar reunir aqui um conjunto de questões e depois passarei a palavra aos distritos que quiserem responder ou que quiserem comentar. Portanto, a mesa aceita pedidos de inscrição.
Muito bem, eu queria referir-me à primeira medida do Círculo de Évora. Queria saber como é que iriam incluir as camadas etárias mais envelhecidas na utilização de tecnologias, visto tendo por parte delas uma utilização pobre ou mesmo nula. Bem, e é ainda de referir que a vossa medida, embora por um lado tenha um melhoramento em termos da atividade cívica, tem também problemas relacionados com o agravamento da impessoalidade entre os cidadãos. Obrigado.
Muito obrigado. Quero ainda.
Temos também uma questão para Guarda e Timor. Relativamente à Guarda, vocês falam nos pontos 2 e 3 de uma transferência total ou parcial do IRC das pequenas e médias empresas em benefício da autarquia e também propõem uma formação de regiões administrativas tendo em base já existentes no 2. O Círculo de Porto Alegre, primeiro de tudo, gostava-se de marcar imediatamente que nós somos contra qualquer política de regionalização neste país. E nós questionamos Guarda em que como é que vocês consideram que a regionalização é viável, tendo em conta que nós temos apenas 10 milhões de habitantes, e como é que vocês acham que isso seria bom para combater as assimetrias do país. Relativamente a Timor, nós queremos questionar qual é que é a utilidade e a influência, de facto, dos gabinetes que vocês falam nos pontos 1 e 2. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum distrito. Porto. Força.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Pedimos desculpa por um atraso. O Círculo Eleitoral do Porto gostaria de saber porque é que não pode apresentar as suas medidas. Não fomos esclarecidos em relação a isso. E uma vez que só ouvimos as medidas de Viana do Castelo, achamos que estamos em desvantagem, se pode assim dizer, em relação a todos os outros, porque não podemos expor as nossas ideias. Obrigado.
Sim, uma pequena explicação em relação a isto. Os vários distritos estão distribuídos, eles próprios, por várias comissões. E, portanto, parte dos vossos colegas do Porto estarão noutra comissão, não sei de cor qual, a apresentar as vossas propostas que serão discutidas e votadas lá. E, portanto, há uma distribuição própria do regimento e do regulamento do Parlamento dos Jovens, que assim ficou decidida, e, portanto, isso ultrapassa um bocadinho até a própria decisão da mesa. Agora, vocês próprios, nesta discussão, podem fazer propostas de alteração a tudo o que está aqui em discussão. Por fim, eu compreendo o descontentamento, que é óbvio, por apenas terem ouvido a apresentação das propostas de Viana do Castelo, mas de facto seria inviável, do ponto de vista de tempo, nós conseguirmos começar só agora essa apresentação. Mas eu no início comecei exatamente por dizer que, e se algum distrito achar que o que estou a dizer não é exatamente o que aconteceu, por favor, corrija-me. Mas todas as apresentações que tivemos, nomeadamente fora da Europa, Évora, Guarda, Porto Alegre e Viseu, cingiram-se ao que está, praticamente na totalidade, ao que está escrito nestes guiões que vocês receberam. E, portanto, é óbvio que há sempre uma desvantagem porque não conseguiram ouvir todos, mas de facto, do ponto de vista da gestão do tempo, nós não tínhamos outra alternativa que não tentar começar os trabalhos. Agora, com certeza, neste período de discussão, de perguntas, vamos. Eu percebo que vocês estejam um bocadinho fora do ainda, chegaram há pouco, mas vamos tentar aqui ter uma discussão em que todos e todas consigam ter a possibilidade de discutir as propostas que estão em cima da mesa. E vocês não têm de pedir desculpa pela demora, a organização do Parlamento dos Jovens, e nós é que temos de pedir desculpa disso, portanto isso ultrapassa-vos, não é?
Obrigado pela explicação, era só isso que nós precisávamos.
Vamos só primeiro fazer uma primeira ronda com os distritos que ainda não participaram. Está ali primeiro Guarda e já passarei a Évora.
O Círculo da Guarda gostaria de interpelar o Círculo de Porto Alegre, em que o Sr. Deputado referiu que o interior está mal representado na Assembleia da República. Nós gostaríamos de saber concretamente que alterações propõe à fórmula de distribuição de deputados, de modo a que haja uma maior equidade nesta representação.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Distrito de Évora.
Nós, enquanto deputados do Distrito de Évora, desejamos interpelar Porto Alegre, antes de mais, aos quais questionamos relativamente à vossa quinta medida. Dou o exemplo de Évora, que tem uma elevada área, uma elevada superfície, mas tem uma população diminuída, daí ter menos deputados a representar. Essa maior equidade, como vocês afirmam, não criaria maior desigualdade, favorecendo aí os do interior? Desejo ainda fazer uma apreciação sobre o projeto de Viseu. Relativamente à vossa segunda medida, eu e os meus colegas pensamos que a Constituição, mais sobre o tema deste ano, não deve abordar, como é que eu digo isto, perspectivas económicas, porque a Constituição é válida para qualquer situação. A economia, como se pode ver no caso português, está em constante mudança. Não acho que seja adequado. Ainda a Viana do Castelo, a vossa segunda medida proposta não favoreceria partidos políticos, ideologias e localidade, por exemplo, na gestão dos recursos humanos na educação, favoreceria ainda a falta de transparência, não seria válido. E, por último, a Guarda, relativamente à terceira medida, porquê é que o presidente dessas novas regiões deve ser eleito indiretamente? Na nossa opinião, uma nova eleição aumentava a participação da população, combatia o divórcio entre a população, especialmente a mais jovem, e a democracia, dava legitimidade ao presidente e responsabilizava-o, de certo modo. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Viana do Castelo.
Muito bem, eu sou o Leandro. Numa primeira instância, gostaríamos de pedir um pedido de esclarecimento, precisamente a Viseu, em relação à terceira medida. Em relação à Évora, como é que vocês pretendem conciliar o teor da medida 3 e 4, tendo em conta que uma visa o reforço do poder local e a outra visa, precisamente, a centralização desse poder?
Gostávamos também ainda de interpelar Guarda. Quanto à primeira medida, primeiro gostaríamos de dizer que a parte da obrigatoriedade do Braille nos boletins é uma excelente ideia. A nossa único ponto de contra-argumentação bate-se pela primeira parte da medida 1. Ou seja, quando nós temos uma eleição para a Assembleia Municipal, o presidente da lista automaticamente é o presidente da Assembleia Municipal. Se nós colocássemos nessa mesma eleição ser o presidente da Câmara como cabeça de lista dessa lista, o que é que iria acontecer? Quando estivéssemos numa Assembleia Municipal, iria haver uma monopolização. Ou seja, uma vez que o presidente da Câmara seria também o presidente da Assembleia Municipal, isto criaria uma grande monopolização e, portanto, não sei se alguma vez for a uma Assembleia Municipal, nós por acaso vamos, e o que acontece é que, havendo já grande parte dos deputados de acordo com o Presidente da Câmara eleito, já existe alguma monopolização. Se colocássemos também o Presidente da Assembleia Municipal como Presidente da Câmara, haveria sem dúvida uma monopolização de poder e a oposição ficaria-se completamente silenciada. Para concluir, a minha colega irá responder às questões que nos foram atribuídas.
Muito boa tarde a todos. Gostaria rapidamente de responder às questões pelo círculo, Évora e aqui Aveiro. Peço desculpa, ainda estamos a começar. Então, a descentralização em matéria de educação visa particularmente dois pontos. Uma transferência de competências para as autarquias em matéria de pessoal não docente, ou seja, os funcionários das nossas escolas, e ainda do investimento. E passo já a explicar. Por exemplo, se estivermos a falar de uma escola que tenha ensino básico incorporado no ensino secundário, estas questões não são muito nítidas. Mas se estivermos a falar apenas de uma escola especializada no ensino secundário, estas questões são muito relevantes. E eu dou-vos um exemplo concreto. Com a política aprovada pelo Governo da redução das 40 horas para as 35 horas semanais, na minha escola temos, porque é um agrupamento de escolas, inclui uma escola básica e inclui uma escola secundária. No entanto, a Secretaria reúne-se toda numa escola especializada em ensino secundário. E chegamos ao cúmulo de quando o Governo aplicou esta medida, haver funcionários a fazer 35 horas semanais de trabalho, portanto, porque eram contratados pela autarquia, e outros funcionários a fazer 40 horas semanais de trabalho porque eram contratados pelo Estado. Estes no ensino secundário. E, portanto, estas práticas são de facto inadequadas e nós acreditamos que seja melhor passar estas competências para as autarquias. Nós estamos a falar de uma descentralização em matéria de educação muito rigorosa. Portanto, há modelos da Suécia que de facto são mais rigorosos porque têm que ver com os salários que são encarregues pelas autarquias. E portanto, nestas matérias, e também eu acho que não tenho muito tempo, mas gostaria ainda de vos falar da parque escolar, que também é uma das outras áreas de intervenção em que no ensino básico estão pelas autarquias e no ensino secundário está pelo Estado, e de facto isso traz implicações na gestão e no funcionamento das escolas. Obrigada.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra a Viseu e a seguir ao grupo fora da Europa, Timor.
Desde já, boa tarde a todos. O Círculo Eleitoral de Viseu gostaria de responder a Évora quanto à nossa medida número 2. Por vezes não existe uma boa distribuição e gestão dos fundos que são atribuídos. Daí a requalificação dos espaços. Por vezes as autarquias constroem novas infraestruturas sem a necessidade de o fazer, porque nós temos, por exemplo, casas antigas ou infraestruturas já inutilizadas que poderiam, com menor custo, chegar ao mesmo ponto e à mesma conclusão. Daí acharmos importante a melhor gestão dos fundos que nos são atribuídos. Obrigada.
Ok, muito boa tarde a todos novamente. Eu acho que vou responder ao esclarecimento pedido por Viana Castelo, se não estou em erro, em relação à nossa terceira medida. Bem, nós sabemos todos que cada município recebe um X% das verbas e estas verbas estão distribuídas em conceitos de área, número de habitantes e outro dos conceitos é a altitude. E é aí que entra a nossa medida. Porque, por exemplo, eu vou falar em exemplos concretos que acho que é muito mais fácil de perceber. Nós temos dois concelhos, por exemplo, o meu concelho que é de Carregal do Sal, pronto, aqui é diferente falar do meu concelho porque quase ninguém conhece, mas pronto, o meu concelho de Carregal do Sal e outro concelho que é Penalva Castelo. Estes dois concelhos têm a mesma área geográfica, no entanto, o concelho de Penalva do Castelo recebe mais de 1 milhão de verbas do que o meu concelho só por causa da altitude. Isto porquê? Porque há cerca de mais ou menos de alguns anos para cá, até agora, este conceito de altitude perdeu um bocado de lógica, porque há 2 décadas, talvez 3 décadas, os locais com mais altitude, às vezes era mais difícil chegar lá a eletricidade, era mais difícil chegar lá a água. No entanto, atualmente não, este conceito não perde totalmente a validade. E nós queremos, por isso é que nós queremos rever um bocado o critério de revisão das verbas. Acho que isto responde à pergunta colocada. Obrigada.
Está tudo? Obrigado. Passo agora a palavra a Timor.
Queremos questionar a relevância da quarta medida de Viana do Castelo sobre a criação do Dia Nacional de Diferença, porque achamos que isto contraria o ideal dos direitos humanos sobre a igualdade de género e tudo. Achamos que em vez de procurarmos um mundo ideal em que a unidade e a igualdade seria o que queremos, não é relevante celebrar um dia de diferença, porque a utopia era ter uma sociedade igual e unida.
E para esclarecer a pergunta de Porto Alegre em relação aos gabinetes das autarquias. Os gabinetes têm como objetivo supervisionar as autarquias, como por exemplo, se as verbas estão a ser bem gastas ou não, e também têm como objetivo avaliar a possibilidade de aglutinar ou juntar as freguesias, segundo uma boa gestão de recursos e as necessidades ou interesses em comum.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a Aveiro. A seguir está inscrito Évora e faremos um período de intervalo para o Lanche. Quem mais se quer inscrever? Guarda e Viseu ainda. E Porto. Ok.
Posso só perguntar uma coisa, se faz favor?
Não. Quando quiserem interromper os trabalhos, como tu vais fazer agora, de Viana, façam um ponto de ordem à mesa e o Presidente dá-vos a palavra.
Posso?
Força.
Eu só queria perguntar se nós podemos responder à questão que nos foi colocada, e desde já obrigada, antes ou podemos responder depois do lanche, uma vez que ainda não nos inscrevemos?
Ora bem, eu tenho aqui indicações superiores. Okay. Que tenho de interromper para
então
o lanche.
Nós deixamos por isso quem é já que... se inscreveu... A falar e depois apresentamos então a nossa resposta no final do lanche, se não houver inconveniente.
É isso. Depois do lanche voltamos aqui. Eu já dou essas indicações todas. Então está agora Aveiro, depois temos Évora, fazemos uma pequena pausa e voltamos. O primeiro a intervir é Guarda, depois Viseu, Porto, Porto Alegre e Viana do Castelo, que assumo essa pergunta também como uma inscrição para responder.
Boa tarde a todos, meu nome é Cátia e faço parte do Círculo de Aveiro. Eu queria primeiro interpelar Porto Alegre em relação à vossa primeira medida. Vocês falam num gabinete de juventude que existe nos municípios e que visa orientar projetos de inclusão da juventude na sociedade e do associativismo juvenil. No entanto, fica a pergunta na vossa medida de qual programa vocês querem acrescentar aos que já existem e o que é que visa resultar. Em segundo, se mantenho outra pergunta para fazer ao Círculo de Évora, em relação à vossa terceira e quarta medida, de que maneira é que vocês pensam que poderá não criar um conflito, visto que numa visa a descentralização do poder e da decisão para o poder local, as competências de decisão para o poder local, e numa quarta, o aumento do controlo do governo central nas autarquias, como é que pensam ultrapassar esse desafio? Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Queria questionar mais uma vez o Círculo de Viana do Castelo, desta vez sobre a quarta medida, sobre a criação do Dia Nacional da Diferença. Eu queria perguntar, já que eles mencionam palavras como autarquias estejam comprometidas, se esta medida não seria extremamente autoritária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora à Évora.
Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostava de perguntar quem é que questionou as nossas medidas 3 e 4.
Círculo de Aveiro.
Ao Círculo de Aveiro.
Círculo de Viana do Castelo.
Então, eu gostaria, pronto, de responder. É assim, eu percebo a vossa questão porque, à primeira vista, estas medidas não são assim muito congruentes, não é? A 3 fala de reforçar o poder local, depois a 4 de dar controle ao poder central, pronto, à primeira vista não. Mas elas são porque nós estamos aqui a sugerir duas coisas diferentes. Nós, na nossa medida 3, nós estamos a reforçar as competências ao nível local. Para quê? Para diminuir as burocracias e de forma a que as autarquias atuem de forma mais agilizada, mais célere. Na 4, nós não estamos a dar mais poder ao poder central, não. Nós estamos a conferir ao poder central, ao governo, um papel de regularizar, portanto, as atuações, ou aquilo que as autarquias fazem com este aumento de competências. É mais nesse sentido. Um em termos de atuação e o outro em termos de regularização, de forma a combater também a falta de transparência. Passo a palavra ali ao meu colega.
Como o meu colega já disse, e pronto, os nossos colegas ficaram atrasados, portanto perderam a nossa explicação, a nossa segunda medida de regionalização, pela nossa previsão, acabará por causar um problema de endividamento, o que causará a necessidade de supervisão da aplicação das verbas. Assim, como eu disse, não estaremos a conferir um maior poder ao poder central, mas sim um papel regularizador para evitar que este endividamento se acumule. Gostava ainda de fazer uma apreciação a Viseu, mais uma vez, relativamente à segunda medida. Nós concordamos plenamente com a vossa segunda medida, mas a nossa pergunta foi mais relativa ao... O que é que tem a ver, o que é que diz respeito ao tema deste ano? Porque é que deve estar na Constituição, na lei geral do país? Vou passar à minha colega.
Portanto, em relação à pergunta que nos fizeram sobre a nossa primeira medida, portanto, nós temos a criação de um governo eletrónico local, mas para além disso, um questionário a que todos possam ter acesso. Ou seja, no sentido de promover a modernização de espaços, tanto de regiões do interior que não têm tão fácil acesso à internet, mas ao mesmo tempo, para não, quase das camadas, tanto que ainda não têm acesso à internet ou que não têm tanta facilidade, tanto com esses processos, criar um questionário que todos tenham acesso, por exemplo, em formato de papel, em que as pessoas recebessem em casa, pudessem dar a sua opinião, tanto, ou seja, a parte que nós temos aqui de acessível a todos. Obrigado.
Muito obrigado. Faremos agora então uma pequena pausa para o lanche até às 16h30. O lanche é nos claustros da Assembleia da República. Muitos de vocês não conhecerão, mas haverá aí alguém de certeza que vos indica, senão eu também vou para lá, portanto.
Oi.
Oi, dá para falar? Então...
Olá.
Olá.
Boa tarde novamente. Ia perguntar, em primeiro lugar, se todos os vossos colegas estão, ou seja, se deram falta de alguém no vosso distrito ou não. Ok, então se calhar vamos retomar os trabalhos. Tal como tinha avisado há pouco, está inscrito, eu vou dizer a ordem das inscrições para que não restem dúvidas: Guarda, Viseu, Porto, Porto Alegre e Viana do Castelo. Por falta de tempo, eu obviamente não vou cortar a palavra a nenhum distrito, mas pedia que quem quisesse ainda intervir neste primeiro ponto, que se inscrevesse durante a intervenção do Distrito da Guarda, de forma a nós conseguirmos fazer uma gestão do tempo para não atrasar mais os trabalhos da Comissão. E, portanto, passaria desde já a palavra ao Distrito da Guarda e seguir-se-á Viseu. Eu pedia que todos os senhores e senhoras deputadas fizessem algum silêncio para conseguirmos ouvir as intervenções de todos e de todas. Então, Distrito da Guarda, tem a palavra.
Bom, então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Eu perguntava ao senhor deputado se posso começar já a responder às questões. Tenho colegas que vão interpelar e se eu poderia já responder.
A gestão do tempo fica a vosso cargo.
Portanto... Bom, então eu responderia já a Viana do Castelo, dizendo que houve aí uma pequena confusão entre o Presidente, entre aquilo que nós propomos e aquilo que... Estás a fazer uma confusão entre o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal. Ou seja, o Presidente da Assembleia Municipal nada tem a ver... uma forma corriqueira de falar, não é para aqui chamado. O Presidente da Assembleia Municipal é eleito após as eleições autárquicas, constituído o órgão deliberativo, é o próprio órgão deliberativo que elege o Presidente da Assembleia Municipal. O primeiro e o segundo secretário da mesa e o Presidente. O que eu proponho é que se passe apenas a votar para a Assembleia Municipal e que o indivíduo que encabeça a lista mais votada seja o Presidente da Câmara, que é uma coisa totalmente diferente. Houve aí uma pequena confusão, portanto eu queria corrigir. E passo já a palavra à minha colega, que vai responder à outra pergunta.
Em resposta a Porto Alegre e sobre o porquê da regionalização ser imperativa no nosso país, no 9º artigo da Constituição são apresentadas como tarefas fundamentais a promoção de uma igualdade real entre os portugueses e o desenvolvimento harmonioso de todo o país. No 13º artigo diz-se que ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito tendo por base o território de origem. No entanto, a realidade do interior é muito diferente da realidade do litoral e há uma grande diferença nas possibilidades e nas oportunidades que cada um tem para oferecer. Quando o poder local está tão afastado do poder central, não há forma de assegurar que a soberania popular que é proclamada esteja a ser efetivada. Não há forma de preservar os direitos individuais de cada cidadão, nomeadamente igualdade ou equidade, porque estes cidadãos pertencem a um grupo heterogéneo e diferente, mas que é tratado pelo poder central como se não fosse. É então necessário que exista uma divisão administrativa intermédia, que ouça os municípios e que preserve a individualidade e as diferenças destes junto do poder central, assegurando que estes não se tornam apenas extensões políticas que têm como objetivo o favorecimento do litoral, mas que se conseguem desenvolver em função das necessidades dos seus habitantes. Neste momento, a regionalização está na Constituição. Então temos três escolhas. Ou tiramos a regionalização da Constituição, ou efetivamos a regionalização, ou continuamos a varrer para baixo do tapete, que é o que tem se verificado ao longo dos últimos tempos. Agora quero interpelar o círculo fora da Europa, em relação à primeira e à segunda proposta, em relação aos dois gabinetes que propõem criar, que devem ter representantes dos vários ministérios, áreas metropolitanas, municípios e entidades intermunicipais. Neste momento, temos 16 ministérios, 308 municípios, 2 áreas metropolitanas e 21 SIMs. Isto dá, calculando apenas um representante por cada uma das entidades que vocês nomearam, no mínimo 347 representantes.
a multiplicar pelos dois gabinetes dá no mínimo 694, 700 representantes. A minha pergunta é, de que vocês têm a certeza de que ao defenderem a formação destes gabinetes em nome da defesa do interesse público e do interesse da população, não estão apenas a criar cargos para que, cuja finalidade seria, seriam funções que já estão asseguradas por outros órgãos e outras instituições? Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora então a palavra a Viseu.
Antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria de questionar Évora acerca da sua quarta medida. Uma vez que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro concordaram que há necessidade de evitar a centralização no nosso país, na minha opinião seria altamente nocivo uma medida que fosse contra a vontade nacional. Assim, iríamos reforçar ainda mais as assimetrias entre o litoral e o interior, uma vez que o poder central se encontra no litoral. Obrigado. Passo agora a palavra à minha colega.
Para responder ao Círculo de Évora...
Peço só que desliguem. Obrigado.
Para responder ao Círculo de Évora, relativamente à nossa segunda medida, nós achamos pertinente esta medida, verificando que existe uma concentração do investimento em várias atividades da zona litoral. Ou seja, é fulcral a criação de legislação que promove o investimento igualitário na zona do interior. Daí surgir a nossa segunda medida. Passo agora a palavra à minha outra colega.
Muito boa tarde a todos. Em relação à medida número 5 do ciclo eleitoral de Viana do Castelo, devo reconhecer que é certo que se estabeleça um diálogo entre o poder local e o poder central sempre que há alguma medida ou lei que venha a ter alterações na realidade geopolítica de cada região, mas o nosso círculo está preocupado com o facto de que, em caso de impasse, ser dada a soberania ao povo, o que achamos que é pouco prudente por dois fatores em particular. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que temos a tendência de favorecer sempre a nossa região, ou seja, quando falamos da aplicação de medidas a nível mais central, não devemos esquecer-nos de que ao decidir o povo tentará sempre favorecer a sua região em particular, tendo por vezes alguma incapacidade de pensar de uma forma que seja mais global, ou seja, em termos nacionais, e a outra questão será a falta de informação por parte das populações sobre determinados aspectos e temas que sejam mais complexos e que poderão então depois comprometer seriamente os resultados obtidos com os referentes. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Distrito do Porto e segue Porto Alegre a seguir.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria para já de interpelar o Distrito de Viana do Castelo pela sua primeira medida. Nada tem a ver com a regionalização, porque sou completamente a favor. Tem sim a ver com o modo como estão a pensar implantá-la, através de um referendo. Se já foi inviável uma vez em 1998, seria viável agora? Esta é a minha questão. E tenho outra questão em relação a isto, que é, se nós votamos nos deputados da Assembleia da República para lhes atribuir poder de decisão, se não será, como é que eu ia dizer, impensável estar a fazer um referendo quando damos poder de decisão aos deputados que estão na Assembleia da República? Não seria muito mais fácil e justo ser decidido em Assembleia da República? É esta a nossa visão. E agora, em relação ao Distrito de Viseu, se nos permitem, em relação à sua segunda medida, sobre a requalificação de infraestruturas e a manutenção de serviços em território nacional, onde é que vocês pensam arranjar os fundos? Se são estatais, se são dos municípios ou das freguesias? E, peço desculpa, e onde é que seriam aplicados? Muito obrigado. Passo a palavra à minha colega Joana.
Muito boa tarde. Quero interpelar o Círculo de Porto Alegre e da Guarda, relativamente ao Círculo de Porto Alegre, sobre a vossa medida número 4, que eu quero perguntar que tipo de reformulação seria esta, porque ao reformular os fundos estatais às autarquias podemos estar a dar mais fundos, a retirá-los, ou como é que vai ser feita esta gestão? E relativamente à medida número 5, quero questionar sobre o vosso sentido de equidade, se seria em questão numerária e ainda se os círculos eleitorais seriam ser aplicados no Parlamento em si, mas também seriam aplicados no Parlamento dos Jovens. Agora, relativamente ao município da Guarda, é sobre o vosso segundo período da segunda medida, que refere que estes e outros impostos locais devem ser pagos na tesouraria do município. Não estou a criticar a medida em si, estou apenas a questionar sobre se este tipo de medida não poderia vir a aumentar a burocracia que já existe, em todos os meios políticos. Se não seria mais fácil fazer ou por transferência ou de modo mais online, mais eletrónico, se seria mesmo necessário que este pagamento fosse feito no município em si. Pronto, é isto. Obrigada.
Ainda interpelando o Círculo de Porto Alegre, relativamente a... Okay.
Peço só desculpa, tenho de ligar o microfone para efeitos de gravação.
Está bem. Pronto. Queríamos perguntar-vos relativamente à vossa primeira medida. Vocês propõem a criação de um programa para jovens e gostávamos de saber qual é que é a natureza desse programa, de que género de programa é que estão a falar. Obrigado, é só.
Muito obrigado. Passo a palavra a Porto Alegre e prepara a Viana do Castelo. Eu relembro que tinham fechado as inscrições para este ponto. Eu sei que foram colocadas algumas questões a outros distritos. Se esses distritos, mesmo já depois de terem falado, se quiserem apenas usar da palavra para responder às questões que foram colocadas, daremos um minuto no máximo a cada um deles, mas antes vamos só cumprir a ordem das inscrições. Portanto, está neste momento Porto Alegre e a seguir Viana do Castelo.
Muito bem, respondendo às intervenções de Évora e Guarda, a nossa quinta medida tem em vista o controle e a resolução do problema que está relacionado com o controle entre as assimetrias entre o litoral e o interior. Sendo assim defendida a melhor representação destes mesmos meios a nível nacional, procurando não só ter em conta os metros quadrados e a população aí residente, mas também o nível de desenvolvimento dessa mesma área. Obrigado. Dou a palavra ao meu colega.
Relativamente à primeira medida, que creio que foi o Porto e Viana do Castelo que falaram dela, existem programas de juventude em algumas autarquias, outras não têm. O que nós propomos é que em todas as autarquias que não têm, se inclua obrigatoriamente estes programas de juventude que promovam o diálogo, digamos, conferências sobre variadíssimos temas entre os jovens. E as autarquias que têm, eu, na minha opinião, infelizmente, na maior parte do país, não são muito dinamizadas nem divulgadas. Portanto, o que eu proponho é que as autarquias comecem a preocupar-se especialmente nestes programas de juventude, que são, na minha opinião, essenciais se nós quisermos construir um país mais renovado, com maior cidadania, com uma democracia mais participativa. Relativamente à quarta medida, que eu creio que foi o Porto que falou nela, não sei se houve mais algum círculo, mas eu é muito simples. Nós propomos que as autarquias deixem de ser financiadas, do ponto de vista estatal, não tendo em conta a população residente e os metros quadrados, mas sim tendo em conta o desenvolvimento dessas regiões. Ou seja, quanto menos desenvolvidas tiver a autarquia, mais fundos estatais terá. Quanto mais desenvolvida, menos fundos estatais terá. Ou seja, este desenvolvimento atende ao quê? À educação, à saúde, às condições das infraestruturas, aos rendimentos dos seus habitantes. Na minha opinião, se nós quisermos combater as assimetrias do país, isto tem que passar por aqui. Porque, por exemplo, olhamos para regiões como Porto e Lisboa, que têm uma população enorme e estão muito desenvolvidas, com este critério, irão desenvolver-se cada vez mais e as regiões menos populadas irão continuarão a ficar um pouco na penumbra e será um Portugal a duas velocidades. Relativamente à regionalização, e foi Guarda que falou nisso, eu creio que a regionalização é algo muito negativo para o país. Porque nós não podemos ter um país a duas velocidades, repito, porque não passa por um controlo, passa, aliás, por um controlo do poder central, na minha opinião, e não por uma construção de fissuras no país. Nós não queremos um Estado federado, nós queremos um Estado que é o nosso, que é um Estado constituído por autarquias. E ainda por cima nós não temos, na minha opinião, população suficiente que é para construir um Estado federado. E quero também abordar a quarta proposta de Viana do Castelo, que é o Dia da Diferença, Dia Nacional da Diferença, que na nossa opinião para o Círculo de Porto Alegre é extremamente importante e é muito bem-vindo. Creio que é tudo. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Relembro que Porto Alegre esgotou agora o seu tempo, os 8 minutos. Passo a palavra à Viana do Castelo e prepara a Évora. Guarda quer depois responder, não é? Muito bem. Se tiverem, não, neste caso não, porque já passou o tempo das inscrições. Sim, o que eu tinha avisado há pouco é que os distritos que foram interpelados terão possibilidade de responder. Portanto, está o distrito de Aveiro, tem. Seria neste momento em que, neste espaço de intervenção, mas eu relembro que o distrito de Aveiro está inscrito para o efeito, pelo menos eu. Mas a seguir é Viana do Castelo, a quem passarei a palavra, prepara a Évora e a seguir sim depois é Aveiro. Viana do Castelo, por favor.
Bom, boa tarde a todos novamente. Quanto à medida número 5, esta medida, na parte do referendo, é para matérias que modifiquem o poder local no geral, como por exemplo a reorganização administrativa territorial autárquica, à qual vimos acompanhados com a lei, que julgamos ser uma das medidas ou uma lei que negligenciou completamente o poder local. E achamos ainda que o facto do referendo ser do povo não está mal, de facto está correto. Porque nós não podemos continuar a apelidar o povo de ignorante e que não sabe as coisas. Nós temos é, na altura de um referendo, há informações sobre as coisas e tomar uma decisão consciente. Não estás sempre a apelidar o povo de que não sabe, de que vai cometer erros. Muito bem. Continuando a nossa intervenção, quanto às críticas e aos elogios, que desde já agradeço, à medida número 4, o Dia Nacional da Diferença. Portugal é um país racista? À primeira vista diríamos que não, mas não é o que a ONU nos diz. A ONU retrata-nos como um país de discriminação e racismo subtil. Isto em 2012 continua e agrava-se, porque em 2016 as queixas de discriminação racial atingiram um número máximo, cerca de 119 queixas. Um dos estudos realizados por uma organização europeia mostra os países com maior taxa de racismo e vemos ali o nosso bocadinho português bastante escuro. Ou seja, apelando a estes todos factos, ainda outro facto de que o mentor da nossa medida foi um jovem de etnia cigana que de facto sente em Viana do Castelo que é discriminado e vítima de racismo, esta medida visa, acima de tudo, mostrar duas coisas. Primeiro, Portugal como um país multicultural, mas não intercultural. Depois, que nós não queremos, mais direcionado agora para o Porto, nós não queremos uma sociedade uniformizada. Nós não queremos uma sociedade uniformizada. Nós queremos uma sociedade onde a diferença é vista com igualdade, o que é completamente diferente. Portanto, nós queremos uma sociedade de respeito e uma sociedade onde todos podemos ser livres por sermos diferentes. E ainda outra coisa, nós achamos que as autarquias, esta medida não é uma medida autoritária, não. Porque não deve ser um dever promover uma sociedade justa, igualitária e de respeito entre as diferenças de todos. Deve sim ser um dever das autarquias e da sociedade. Obrigada. E vou passar a palavra à minha colega.
Eu relembro que tenho apenas 30 segundos para intervir, mas podem utilizar o tempo.
Obrigada. obrigada pela palavra. Eu gostaria de responder à pergunta feita pelo Círculo de Porto Alegre em relação à nossa terceira medida. E muito rapidamente, eu sei que levantaram um exemplo que provavelmente vocês veem e nós vamos responder com um exemplo que nos é querido e é que acontece em Viana do Castelo, que é o círculo que nós representamos. Muito rapidamente, aquilo que nós queremos é que as autarquias tenham um maior papel e um dizer em relação às áreas dos... às quais está destinado maior investimento nos projetos de recuperação urbana. Em Viana do Castelo está agora em vigorar o PEDU, que é um programa de desenvolvimento e requalificação urbana, e em conversa com o nosso autarca nós descobrimos que já vem do Estado planeado que a maior parte dos investimentos está para uma área designada mobilidade sustentável. No entanto, não são essas as necessidades do nosso distrito. As maiores necessidades residem na reabilitação urbana, que tem menos fundos, e nós achávamos que se os autarcas tivessem um dizer para onde vão esses maiores investimentos, poderiam ser combinadas as necessidades reais das nossas populações. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a Évora e segue-se a Aveiro.
Portanto, em relação à pergunta que nos foi colocada por Viseu sobre a nossa quarta medida, nós não queremos, tal como o meu colega já tinha dito, centralizar o poder. Não, não é isso. Nós não dizemos que, ok, nós não queremos que quem passe a gerir tanto o dinheiro das autarquias seja o Governo Central. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que haja alguém responsável nas autarquias por fazer, tanto por regular, e não é tanto regular também só, mas também ter atenção se aquilo, se os orçamentos são cumpridos, se o dinheiro está a ir para os sítios certos. É apenas isso, é no sentido de supervisionar e não tanto de liderar, de dizer que isto tem que ser feito desta e desta forma. Não é isso que nós queremos, porque nós sabemos que os municípios têm, as freguesias têm necessidades diferentes, mas sim supervisionar para evitar a falta de transparência. Passo agora a palavra ao meu colega.
Desejo só aproveitar para esclarecer as intenções do nosso projeto, para quem estava ausente. Julgamos, enquanto jovens conscientes que somos, que o maior desafio ao poder local que encontramos, que é o tema deste ano, é o divórcio entre a população e a democracia, especialmente na população jovem. Então, por aí, escolhemos esta nossa primeira medida, é essa a finalidade. Desejamos ainda deixar uma pergunta à qual não pedimos que respondam, mas sobre a qual meditem. Enquanto representantes dos jovens portugueses de todo o país, o que consideram prioritário, o que querem os jovens e, consecutivamente, o que quer a população portuguesa? Queremos mais Estado ou melhor Estado? Aproveito ainda a oportunidade para elogiar a medida de Viana do Castelo relativamente ao dia de diferença, mas devemos dizer que é uma simples apreciação, mas que achamos que não se enquadra muito no tema deste ano. Não é tanto a ver com o poder local nem com a Constituição, mas achamos muito importante. Obrigado.
Eu relembro que a Guarda está inscrita para responder apenas a algumas questões. Podem colocar, têm 30 segundos para o fazer.
Na linha de pensamento do meu colega, nós queríamos, portanto, em relação à vossa primeira e terceira medida, portanto, em relação à terceira, achamos que nós concordamos com a regionalização, tal como é, pode-se ver pelo nosso projeto, mas não pelos nudos dois, porque achamos de ser demasiado vastas para cumprir o vosso objetivo. Em relação à vossa primeira e terceira medida, também em relação ao facto do sufrágio, tanto apenas listas de candidatos à Assembleia Municipal e em relação às regiões, tanto o Presidente das mesmas seja eleito de forma indireta, nós achamos que isto está errado porque favorece o partidarismo e a falta de transparência, pois nós achamos que a democracia não é só para ser representativa, mas também participativa, pois a democracia não faz sentido, tanto... Não faz sentido sem o apoio do povo, tal como foi uma questão de Viana do Castelo, sobre a soberania, sobre os referendos. A ideia, tanto se os assuntos que são discutidos são do nosso respeito, são do respeito de todos os cidadãos, é a nossa vida que está em jogo, nós devemos ter uma palavra a dizer. E daí a democracia deve ser, e volto a frisar, não só representativa, mas sim participativa. E daí a importância de nós elegermos os políticos que estão a representar-nos. Porque é por aí que começa, não só, mas também, o nosso poder para, tanto em relação à nossa vida.
e não só tanto para eleger, mas também dar a opinião sobre todos os assuntos, tal como tanto, também daí a nossa primeira medida dos questionários e também os referendos. Portanto, salientar que é importante a opinião de todos nós e nós temos que participar e tem que nos ser dado tanto maneiras, formas de o fazermos.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria também relembrar a todos os senhores e senhoras deputadas, mesmo sendo o Parlamento dos Jovens, e se a ideia é nós simularmos aqui um Parlamento, que não precisam de pedir autorização à mesa para sair da comissão. Portanto, como titulares de um órgão de soberania, podem fazê-lo sem me pedir autorização. Passo agora a palavra a Aveiro e prepara Timor.
Ora, muito boa tarde mais uma vez. Eu queria fazer uma tréplica ao Círculo de Viana do Castelo, mais especificamente à quarta medida, que é a criação do Dia Nacional da Diferença. É assim, na teoria é uma excelente medida, porém tem uns problemas que são os seguintes. No nosso distrito temos um município onde tem o segundo pior saneamento do país. Eu queria perguntar se não é bem mais essencial ajudar esses favorecidos, fornecer serviços de qualidade, do que gastar o nosso dinheiro em criação de Dias Nacionais da Diferença. Eu acho que é bem mais favorável nós ajudarmos quem precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Em continuação, boa tarde novamente a todos. Estamos a chegar à parte final desta primeira parte da nossa comissão, por isso só me resta parabenizar alguns projetos, em especial o de Guarda, em geral, excelente projeto. Também o de Viseu, em particular, a vossa primeira medida. E visto isto, só me resta mesmo apelar a um bom trabalho, a que a partir de agora comecem a pensar mais nos interesses comuns e recalcar um bocado os próprios. Eu sei que será uma boa comissão e que sairá daqui um bom projeto de recomendação. Bom trabalho a todos. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Fora da Europa, Timor.
Quero responder àquela questão sobre as nossas duas primeiras medidas dos representantes de gabinete. E a resposta é que os gabinetes, para terem representantes, não necessitam de um elemento de cada ministério, mas sim um representante de vários ministérios, assim como das áreas metropolitanas. E municípios e entidades municipais. Não são todos os ministérios, mas um representante de várias. É só isto.
Muito obrigado. Passamos agora ao momento apenas para responder às questões que foram colocadas. Responde neste momento o Círculo de Viseu e segue-se Guarda e mais ninguém se inscreveu para responder às interpelações que foram colocadas. Portanto, vou assumir que fechamos este período de debate. Viana do Castelo.
Foi-nos feita duas... Mas nós não podemos, pois não?
Responder, sim, é esse.
Podemos?
Portanto,
okay.
Se mais algum grupo quiser responder... terá essa oportunidade. Eu darei apenas um minuto a cada distrito para, por causa de uma gestão de tempo, óbvia, porque já começamos os trabalhos tarde. E, portanto, passo a palavra a Viseu, segue-se Guarda e encerra Viana do Castelo. Um minuto.
Queríamos responder ao Círculo do Porto relativamente à nossa segunda medida. Os fundos que nós pretendíamos utilizar para a requalificação dessas infraestruturas eram fundos europeus, como o FEDER, que já está em vigor há bastante tempo, e como projetos existentes nacionais, como o PT 2020. Assim promover a requalificação de infraestruturas que ao longo do tempo se tornaram obsoletas e sem utilização. Agora passo a palavra ao meu colega.
Queria voltar ali ao Distrito de Évora novamente, porque se a medida vai nesse sentido, já existem órgãos com essa função e estamos aqui para criar novas ideias e não reforçar as velhas. Vou voltar a passar a palavra à minha colega Dali.
Ok. Por último, só gostaríamos de relembrar que o nosso projeto de recomendação frisa dois grandes pontos, que é a criação de maior ponto entre o poder local e o poder central, e em segundo, a tentar esbater as desigualdades monetárias que encontramos nos diferentes municípios, porque em primeiro lugar nós consideramos que a política se faz com as pessoas e para as pessoas. Obrigada.
Muito obrigado. Cumpriu escrupulosamente o minuto dado. Passo a palavra a Guarda e encerra Viana do Castelo.
Obrigada, boa tarde. Eu gostaria de responder ao Porto quanto à pergunta que fizeram quanto à nossa segunda medida, dizendo que, no nosso ver, o pagamento direto na tesouraria do município, para além de esclarecer os cidadãos quanto ao destino dos seus impostos, ia também incentivar uma transparência e uma autonomia autárquica, dando aos cidadãos a possibilidade de criticar e questionar mais o destino dos seus impostos. A hipótese online para nós não é viável, porque não nos podemos esquecer que temos uma camada de terceira idade no nosso país que não se sente confortável com essa tecnologia e para não esquecer a minoria de portugueses que não têm acesso ainda a ela. Muito obrigada. Passo a palavra ao meu colega.
Querendo também, gostaria de focar dois aspectos. O primeiro, julgo que é o de Porto Alegre. Quando nós falamos em regiões administrativas, falamos principalmente em estratégias de conjunto. E quando eu me refiro a estratégias de conjunto, estamos a falar de políticas de finanças municipais que possam fixar investimento nas nossas áreas despovoadas e desfavorecidas. Nesse aspecto, falamos de estratégias conjuntas ao nível económico, ao nível do turismo, falamos de eleições que possam ser promovidas e de um debate. Ao haver eleições para as regiões administrativas, possa, de facto, os titulares dos órgãos possam, de facto, disputar o investimento e a fixação de capitais nos territórios. E isto diminuiria, certamente, muitas das assimetrias a que vamos assistir no nosso país. Gostaria também de dar mais chega à Viana do Castelo. E quando se refere aqui ao Dia Nacional da Diferença, eu por Dia Nacional da Diferença, nós podemos entender muita coisa. O importante aqui é não criar um estereótipo, porque o nosso Dia Nacional da Diferença deve ser todos os dias. E como é que deve ser todos os dias? Deve ser todos os dias criando condições, muitas das vezes que não temos nos edifícios públicos, que nos permitam ter igualdade para todos, na medida em que possamos ter equipamentos e infraestruturas dotadas de certas...
Peço que termine, por favor.
Sim, eu vou terminar já, Sr. Deputado. E dizia, queria concluir dizendo que os locais públicos devem ser dotados de características que permitam que todos, por igual, os possam frequentar, e isso nem sempre acontece. Eu, quando leio diferença, posso interpretar como diferença racial, diferença, dificuldades motoras, dificuldades a nível psíquico, posso interpretar muita coisa. Portanto, é preciso dissipar aqui essa ideia e não criar muito um estereótipo e fazê-lo subliminarmente de maneira a que possamos todos viver em sociedade e respeitar essas diferenças. Muito obrigado.
Eu apenas um reparo, gastou praticamente o triplo do tempo, cuidado amanhã na gestão em plenário desses mesmos tempos. Passo então a palavra a Viana do Castelo, que encerra esta parte do debate.
Então, João, nós somos amigos, mas eu aqui não concordo todo com a tua perspectiva. Porque é o seguinte, quando falamos em termos de referendos em matéria de regionalização, temos que ver que em 1998 houve um referendo em que foi chumbado com o não. Portanto, na altura prevaleceu o não e foi por isso que de facto também não se andou com as regiões. Além disso, quando não há unanimidade na Assembleia da República, a voz do cidadão é soberana e é imperativa. E portanto, na altura nós assistimos a vários confrontos entre vários partidos que de facto uns defendiam a regionalização e os outros não defendiam a regionalização. E portanto, estando atualmente o não a vigorar na regionalização, nós só conseguiríamos instituir a regionalização novamente após um novo referendo, porque agora está a vigorar o não e, portanto, isso vai contra a democracia dos cidadãos. Portanto, a minha colega aqui, fizeste-me perder o fio de raciocínio. Portanto, continuando ainda com a regionalização, e porque também há um debate que está aqui aceso, eu dou um exemplo muito prático daquilo que é a regionalização para nós percebermos. Nós temos vários distritos, eu vou pegar com o meu de Viana do Castelo. Imaginemos que Viana do Castelo tem verbas para investir num parque de divertimentos. Imaginemos que Braga, o nosso distrito ao lado, tem verbas para investir numa construção de ciclovia. O que é que a regionalização faria? A regionalização teria o papel de ver que realmente poderia ser mais significativo darmos continuidade à ciclovia começada por Braga e abrangê-la também para Viana do Castelo. Portanto, a regionalização conseguiria aproveitar melhor as verbas. E esta é uma situação clara dessa evidência. E, portanto, nós defendemos assim, de facto, a regionalização. É necessário e é imperativo haver um novo referendo, porque já passaram 17 anos, salvo erro, e não é qualquer controlo contra a democracia. E, portanto, eu sou uma defensora da regionalização administrativa. Obrigada.
Só para arrematar com o Dia da Diferença, se for possível.
Passou já o dobro.
Tem criado muito controvérsia aqui.
10 segundos.
10 segundos, ok, eu tento. Muito bem. Dia da Diferença. Sim, lamento muito que tenha problemas de saneamento no seu concelho, mas não é por haver, o Dia da Diferença. O Dia da Diferença não significa que vá tirar verbas a outras, a outros. Há tanto dinheiro mal gasto em Portugal que, se calhar, se lhe dessemos uso em coisas importantes, que é de facto importante, e também é importante dar qualidade às pessoas, mas também é importante que estas sintam que são integradas na sociedade e que não vivem à margem da sociedade. E
muito
sim,
obrigado,
caro colega
deputada.
Da Guarda. Pronto, depois lá fora, então eu acabo.
Muito obrigado. Fechamos assim então. Eu peço desculpa pela rigidez agora na última parte do debate, mas não nos podemos atrasar mais. Passamos agora à fase de votação na generalidade dos projetos. A proposta da mesa é que sigamos a ordem que tínhamos feito aqui inicialmente no início, passo o pleonasmo, desta mesma reunião. Eu sei que alguns distritos ainda não estavam presentes logo às 14 horas, mas o que nós fizemos foi seguir a própria ordem que foi aqui colocada na comissão, e portanto, se todos estiverem de acordo, votar-se-ia a partir da minha direita, ou seja, da vossa esquerda neste caso, e votar-se-ia distrito a distrito. A mesa relembra que as votações vota-se apenas favoravelmente e, portanto, não está aqui em cima da mesa a ver abstenções ou votos contra, e, portanto,
e que é possível votar em mais do que um projeto.
Portanto, peço a atenção a todos os senhores e senhoras deputadas. Não sei se necessitam de 30 segundos para reunirem os vossos distritos e decidirem, essas mesmas votações. Portanto, retomamos o trabalho no máximo daqui a 1-2 minutos para não atrasarmos mais.
Pedimos só um esclarecimento, por favor. Em quantos projetos de recomendação podemos votar?
Em todos os que quiserem, ou seja, fica à vossa...
Ok, obrigado.
Fica à vossa resposta. peço por favor a vossa atenção, que surgiu aqui uma dúvida que é importante esclarecer. Nós, nesta comissão, vamos apenas votar as propostas que estão à discussão nesta comissão. Ou seja, tanto o Distrito de Aveiro como o Distrito do Porto, que têm aqui representantes, as suas propostas de recomendação estão em discussão noutra comissão. E, portanto, as propostas tanto do Porto como de Aveiro serão debatidas e votadas noutra comissão. E, portanto, no caso desta comissão, em particular, vamos votar todas as propostas dos distritos que aqui estão, excetuando Aveiro e Porto. Mas relembro também que tanto Aveiro como Porto tem poder de votação na comissão.
Obrigado. Nós já tínhamos sabido que os nossos colegas já tinham ocorrido a votação, não sabíamos essa aqui também poderia ocorrer a nosso favor ou não. Como tínhamos poder de voto, precisávamos dessa informação. Acho que sim. Pois. Sim. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção, por favor. Peço, por favor, a atenção de todos e de todas. Esta parte exige algum rigor na contagem dos votos. Portanto... Viana do Castelo está pronta para votar? Okay. Então, mas temos mesmo de começar as votações. Tal como tínhamos combinado no início deste ponto, votaremos em primeiro lugar as propostas do Círculo fora da Europa. Eu relembro que podem votar em mais do que uma proposta, há apenas votos favoráveis e, portanto, começaríamos, coloco à votação as propostas de fora da Europa. Votos a favor. Todos os deputados votam, ou seja, não é uma votação por distrito, todos os senhores e senhoras deputados contam um voto para esta... Só existem votos a favor.
Não sei se seria mais prático apenas um deputado de cada círculo eleitoral pôr o braço no ar, porque senão podem-se contar... Pontos, não?
Mas é que cada deputado vale um voto, ou seja, não há um critério de disciplina de voto por distrito. Nove votos. Coloco agora à votação as propostas de Évora. Votos a favor. Vinte votos. Coloco agora à votação as propostas do Porto, não por aquele caso específico, as propostas da Guarda. Quinze votos. Coloco agora à votação as propostas de Viana do Castelo. 16 votos. Passaremos então às propostas de Viseu, Salto Aveiro, exatamente pela mesma razão. 17 votos. E por último, as propostas de Porto Alegre. 7 votos. Chegamos então às votações finais. Évora, foram escolhidas as propostas de Évora, trabalharemos sobre elas e passaríamos então ao próximo ponto de discussão na especialidade. Neste momento podemos fazer se calhar uma pequena pausa.
Sim.
Para muito bem, vamos agora proceder aqui a um momento. Eu peço a vossa atenção. A comissão vai distribuir as propostas de alteração.
Sim.
E os senhores e senhoras deputados organizam-se da forma que entenderem melhor, seja por grupos, seja individualmente, para que possamos discutir essas mesmas propostas de alteração ou de aditamento ou de retirada de algum ponto. E
por grupo e por círculo, só pode ser apresentada uma proposta de eliminação.
Exatamente, só pode ser apresentada uma proposta de eliminação. Faremos uma pausa de 10 minutos. Aveiro pediu a palavra. Muito bem, eu Diana Castelo.
Colocar uma questão. Quantas propostas é que passam? 5? Ou...
5 propostas.
Portanto, o projeto
apenas
de
uma
Évora...
delas pode ser de eliminação.
Uma
dessas
de
5, apenas uma é que pode ser de eliminação.
Ok.
Ok, são uma pequena correção, falha da mesa. Estão 5 propostas a serem discutidas neste momento. São as propostas do Distrito de Évora. Apenas uma dessas propostas é que pode... São 4, não são 5.
No total, ao final...
Muito bem.
Mas eliminada só pode ser uma.
Exatamente, só uma é que pode ser eliminada, mas pode ser acrescentada uma neste caso.
Exatamente.
Muito bem. Nós compreendemos a questão que o Distrito de Aveiro colocou, mas isso cabe aos senhores e senhoras deputados organizarem-se da forma que entenderem. A mesa dá total liberdade. Faremos agora uma pausa de 10 minutos, estejam à vontade para trocarem impressões e...